Olavzinho!
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 Olavzinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, muito boa tarde. Está a começar mais um Olavzinho, um espaço de conversa, reflexão e partilha aqui na nossa rádio e hoje em direto do SED Nunávares.
É verdade, hoje trazemos aqui um tema muito atual que já entrou nas nossas casas, nas escolas, nas universidades, que é a utilização da inteligência artificial pelos alunos.
Pois é, porque fala-se em proibir, em regular, em integrar, mas afinal o que é que está mesmo em causa? O que ganham e o que podem perder os alunos com o uso da inteligência artificial?
Ao longo do programa vamos falar dos prós e contras, das implicações pedagógicas e éticas, ouvir os nossos convidados e também deixar espaço para a nossa reflexão enquanto educadores e cidadãos também. Uhum.
Então, retomando, nos últimos meses têm surgido vários artigos e debates em Portugal sobre a possibilidade de proibir o uso da inteligência artificial nas escolas.
Alguns professores defendem a proibição por receio de facilitismo, plágio e perda de pensamento crítico. Outros dizem que proibir é irrealista e que o caminho passa por ensinar a usar bem essa ferramenta.
E organizações internacionais como a Unesco e a OCDE alertam para os riscos, mas também sublinham que a inteligência artificial é uma realidade que não pode ser ignorada.
A grande questão parece ser esta: como usar a IA sem substituir o pensamento, a criatividade e a responsabilidade dos alunos?
Estava a
cheirar a queimada, era eu que estava a pensar. Era isso.
Não, mas é que vi-te, realmente, paraste aqui um bocadinho a pensar, o que é que ela me vai perguntar?
Achei que havia assim um separador, pronto, assim, uma coisa.
E vais, mas olha, mas não vais-me perguntar qualquer coisa, não?
Sim,
ou vais,
Fátima,
dizer qualquer coisa?
Vou-te dizer qualquer coisa. Uhum. Fátima, és tu?
Sou eu.
Presente.
Quando se fala em inteligência artificial nas escolas, há logo duas reações muito fortes. Ou entusiasmo total, ou medo absoluto. E isso diz muito sobre o momento que estamos a viver.
Pois é verdade, e talvez o mais importante seja perceber que não estamos a falar apenas de tecnologia, mas da forma como aprendemos, ensinamos e avaliamos. E os artigos que fomos lendo mostram um receio claro, que é o de os alunos possam deixar de pensar por si próprios.
Há professores até que dizem mesmo que a inteligência artificial pode criar uma espécie de atalho permanente, em vez de errar, refletir e melhorar, o aluno passa logo para a resposta final.
Pois é, e isso levanta uma questão ética muito séria, e que é, se um trabalho é feito com inteligência artificial, mas o aluno não compreende o que lá está, esse trabalho representa aprendizagem?
Pois, e outro ponto muito falado é o da justiça. Nem todos os alunos têm o mesmo acesso à tecnologia, às versões pagas, ou sequer à literacia digital necessária para usar essas ferramentas.
E quando a escola avalia resultados sem olhar para o processo, corre-se o risco de premiar quem sabe usar a ferramenta e não quem sabe pensar.
Mas também há outro lado. Muitos especialistas dizem que proibir não resolve, porque a IA já está no cotidiano, nos telemóveis, nos computadores, até nos corretores automáticos.
Pois, e talvez então a pergunta não seja devemos permitir, mas sim como ensinar os alunos a usar inteligência artificial sem abdicar do pensamento crítico, da ética e da responsabilidade.
E é exatamente para aprofundar estas questões que convidámos alguém que nos pode ajudar a pensar este tema com mais clareza.
Mas primeiro ainda vamos ter aqui uma pequena pausa de música, não é?
Antes dos nossos convidados. Uhum. Mas que já estão aqui connosco.
Já, sim senhor. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark. Headed for awful speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me and scream your name. Through all of the madness, I take the blame. Então, estivemos aqui com uma pequena pausa de música. Acho que tivemos a ouvir o David Guetta, não foi?
Foi, e a Ariana Grande.
E vamos passar agora àquela parte que eu mais gosto do nosso programa. Não sei se tu concordas.
Que é a parte da conversa.
Isso mesmo. Quer dizer, já tivemos uma conversa antes, mas agora a conversa com os nossos convidados, que é muito mais interessante. E nós vamos ter aqui connosco, ou temos já aqui connosco desde o início do nosso programa, Eduardo Cano, que é professor aqui no SED de Nuno Álvares e que tem trabalhado com os seus alunos também estas questões da educação e da tecnologia. Mas vamos ter também outra pessoa muito importante aqui no SED Nuno Álvares, que é a Ana Miranda, que é a diretora deste SED. E uns alunos que vão participar aqui connosco, dois, que estão ali sentadinhos à espera que nós os chamemos para começarem a conversar connosco, que é o Patrick e o Yuri, que são do 9A.
São do nono ano, sim, exatamente.
E vamos começar, se calhar, aqui pela doutora Ana Miranda, pela Ana. E nós tínhamos aqui uma...
Olha, também há vontade, mas não é à vontadinha.
Não, mas é com gentileza. Não, é com gentileza, eu sei que não se importa. Vamos começar aqui por lhe colocar uma ou duas propostas de conversa. Para já e para quem nos está aqui a ouvir, como é que descreveria a missão da Casa Pia e deste Centro Educativo de Desenvolvimento, este SED, que dirige?
Boa tarde, obrigada por estarem aqui. É uma ótima oportunidade para nós e para ouvir aqui também os nossos professores e
os alunos.
A nossa missão é incluir crianças e jovens, olhando para cada um deles como um ser individual. Pensamos num projeto de vida, de forma a que saiam daqui com um desenvolvimento de competências transversais e também com aprendizagens significativas que possam usar no resto do seu percurso. Temos a vantagem, temos aqui alunos desde os 3 anos até ao 12º ano profissional, portanto tudo numa mesma escola.
Por isso é que ela é grande.
Muito grande.
É grande. E tentamos estar todos articulados, ou seja, desenvolvemos vários projetos em que tentamos também com alunos mais velhos, com alunos mais novos, portanto temos uma articulação horizontal, mas também vertical. Portanto, tentamos desenvolver metodologias ativas, como a metodologia de projeto, entre tertúlias pedagógicas. Vamos tentando muito também que os nossos alunos conheçam todas as redondezas que é à nossa volta. Portanto, temos protocolos com algumas entidades aqui nesta zona tão rica em que nos situamos. E, portanto, a quem agradecemos muito essas parcerias. Portanto, temos alunos a desenvolver projetos, como, por exemplo, no Museu de Arte Contemporânea, durante todo o primeiro ciclo, durante os 4 anos do primeiro ciclo, entre outros. E, portanto, tentamos muito lhes dar a conhecer o mundo. Acreditamos muito naquilo que eles são capazes e nos seus talentos e queremos muito que eles saiam daqui, de facto, um desenvolvimento de várias competências
com
que lhes
projeto
vão ser
de vida,
úteis,
não é?
Com um projeto de vida.
Que é muito, muito importante, não é?
Agora é só externo, mas já chegou a ser interno, não é verdade? Os alunos antigamente podiam...
Eram internos. Dizer,
eram internos.
Portanto, antigamente sim, havia acolhimento dentro da escola. Havia a escola com acolhimento, mas há alguns anos para cá deixou de estar. Por acaso havia continuado a ter acolhimento, sim. Mas não é dentro da escola. Do sítio escola.
Pois.
Portanto, e na Casa Pia, portanto, temos todo um conjunto de alunos, não quer dizer que não tenhamos alunos também de acolhimento, tanto da Casa Pia como de outras entidades também. Mas vêm frequentar a escola.
A escola só, pois.
Pois, eu estava aqui a pensar neste aspecto do projeto de vida e estava a pensar que, com certeza, se calhar a Ana lhe ocorre um ou outro exemplo de alunos que passaram por cá e que tiveram uma boa passagem por aqui, por forma a que no seu percurso de vida se sentissem inseridos num aspecto profissional e até de cidadania social, não é?
Estou-me agora aqui a lembrar, porque tivemos há pouco tempo, a semana passada, o concerto Primavera no Tivoli.
Sim.
Portanto, uma das valências que temos aqui no CEDNAP é o curso básico de música, em que entram do 5º ano ao 9º ano. Portanto, nós neste momento temos curso básico de música e curso básico de teatro, porque consideramos que a componente artística especializada faz com que o desenvolvimento das competências que eu estava a falar fiquem mais ainda desenvolvidas. E estava-me a lembrar de uma ex-aluna nossa, que passou pelo aqui desde os 3 anos até ao 9º ano, passou pelo curso básico de música, um talento para o violoncelo. Ela depois entrou para o Conservatório de Música, entrou também para outras escolas, mas acabou por escolher, porque quando chegam a este nível podem até escolher conforme o professor que depois têm a seguir. E neste momento está a estudar em Berlim, a tirar o ensino superior, e portanto ela foi um dos testemunhos nesse concerto do Tivoli. Foi minha aluna, porque eu também, além de agora ser a diretora, sou também uma professora de matemática. E portanto, ver de facto que o agradecimento que ela tem à Casa Pia, ou seja, a Dona Alves Pereira, as pessoas que de facto a acompanharam, porque para além de sermos escola, professores, há toda uma envolvência também com as famílias, tentamos muito trazer as famílias à escola. Portanto, nada se faz só, o aluno é o centro, mas depois nós profissionais, juntamente com a família.
É sistémico, não é?
É sistémico.
Sim, sim, sim.
Portanto, ela é um dos casos, de facto,
de
sempre
sucesso.
Um sorriso para com os outros, o cuidado que tem com as pessoas, que é isso que nós também queremos, não é só a parte das aprendizagens, como eu estava a dizer, mas é o todo da pessoa. Nós temos também pessoas, é isso que procuramos. Eu costumo sempre dizer que gosto que gostava muito e gosto muito que a nossa escola seja uma escola também de coração. Portanto, chegarmos a eles também pelo nosso coração. Não é?
No fundo, esta é a missão da Casa Pia.
É a missão.
Não é?
Exato. E por falarmos em jovens e em crianças que aqui frequentam, normalmente quem são essas crianças e jovens que acompanham e quais os principais desafios que eles trazem consigo? Na realidade, o que é que faz a diferença, o que é que vai fazer a diferença do percurso deles aqui na Casa Pia?
Portanto, a Casa Pia está aberta a qualquer pessoa que se queira inscrever na Casa Pia, não é? Poderíamos dar preferência, num caso, numa situação mais desfavorecida, claro que terá prioridade, não é preferência, é uma prioridade na entrada, mas qualquer criança e jovem pode frequentar a Casa Pia de Lisboa. Recordo-me só a pergunta, peço desculpa.
Quais são os principais desafios para estas crianças?
Algumas crianças trazem.
O grande desafio que nós por vezes temos é, durante o ano, por exemplo, de repente recebermos uma família de 5 crianças que temos que incluir na escola durante o ano. É um grande desafio.
Pois.
Nós somos realmente uma escola que estamos aberta, sempre que haja vaga, incluímos as crianças durante o meio do percurso, não é? Do ano letivo, nem sempre isso é uma coisa fácil, porque as turmas estão estabilizadas, claro, claro. Já temos a nossa própria organização e temos que reorganizar, mas é por isso que aqui estamos e é um desafio, mas que é um desafio que se levarmos a bom porto e todos trabalharmos nesse conjunto, vamos
ter bons resultados,
sempre, mas é um grande, grande desafio.
É que tem corrido bem. Em algumas situações.
Tem corrido bem.
Na maior
A maior parte das situações, sim. É desafiante, temos que pensar em várias alternativas, resolver alguns problemas, ir ajustando. Todos os dias é uma. Não há rotina.
É um desafio.
É um desafio. Mas na educação eu penso que não há rotina, é sempre um desafio. E, portanto, eles sentirem que nós acreditamos deles, de facto. E, de facto, nós acreditamos. E eles, ao sentirem isto, eu acho que eles também desenvolvem e dão-nos muito deles também para nós. Portanto, é fazê-los, se eles não estão nessa fase que ainda
então,
estão a acreditar...
sentimento de pertença, é isso, não é?
Sentimento de pertença e acreditar que eles são capazes.
Uhum.
Que às vezes esse também é outro grande desafio.
É a autoestima também.
É a autoestima, o não acreditar que sou capaz. Não é o não dizem isto, mas isso nota-se. E depois, a partir do momento em que eles começam a perceber, mas eu sou capaz de fazer isto. Ah, mas até sou boa nesta área, se calhar não estava a conseguir... E depois aquela área que até, imaginem, no teatro, de repente... Há um aluno que desenvolve umas competências que ninguém estava à espera. Também estou-me a lembrar de outro caso. Um aluno que foi para o teatro e que no segundo ciclo não participava nada nas aulas, era muito tímido, não falava. E de repente vai tudo ver a primeira apresentação dessa turma de teatro, num sétimo ano, e
ele revelou-se.
Que aquele aluno começa a falar para todos, de uma forma muito à vontade. E a partir daquele momento eu acho que foi uma viragem na vida daquele aluno. Portanto, nós às vezes eles não sabem qual é que é o talento que podem ou não ter e podemos nos surpreender.
Claro.
E esse é o desafio também nós encontrarmos e fazermos ver onde é que está, onde é que eu tenho isso em mim. Ah, mas afinal eu sou capaz, eu achava que não e sou. Isso vai empoderando as pessoas, obviamente, os jovens e crianças, e isso vai. E isso é muito gratificante.
E há pouco falava naquele aspecto sistémico, portanto, envolver a família também. Isso também é muito importante, não é?
É.
E nestes exemplos que estava agora aqui.
Temos mesmo no nosso projeto socioeducativo, obviamente, toda essa ligação com as famílias faz-nos todo o sentido. Sempre tentamos em alguns projetos envolver as famílias, por exemplo, no desfile de carnaval. Temos mães que vêm ajudar a fazer os fatos, participarem do desfile. Isto são pequenos exemplos. Trazer muitos pais à escola para também perceberem e verem também
a evolução.
A evolução. Temos a Semana da Família, também há um dia que os pais do pré-escolar vêm cá passar o dia para perceberem e verem o filho de outra forma e verem como é que a escola funciona. Mas depois também em casa poderem falar com eles, que é muito importante esta parte dos pais também a conversarem. Não é? Conversarem, saber o que se passa, perceberem como é que a escola funciona também.
Sentem-se
mais parte do processo e também transmitem isso às crianças. Portanto, tem que haver uma confiança entre todos nós protagonistas desta parte educativa.
Exatamente.
Não fazemos sozinha.
Claro.
Sozinhos, aliás. Depois temos todo aqui um corpo docente e de pessoas que trabalham connosco, de assistentes técnicos, técnicos superiores. Que toda esta nossa equipa que trabalha.
Pois cada um tem o seu papel e são fundamentais nesta.
Cada um
para
seu
que esta
papel,
engrenagem
mas trabalhamos muito em
bem.
Rede e todos muito articulados naquilo que sabemos que queremos, onde é que queremos chegar. Temos também ter intenção naquilo que.
Sim,
que
ter objetivos claros, não é? Há pouco estava a falar no festival que houve agora há poucos dias.
O concerto
de viagem. Não sei se nos quer falar um pouco sobre como foi.
Todos os anos, não é?
É todos os anos. Portanto, desde o primeiro concerto de primavera que assisto, até já fiz parte de quem está na parte dos bastidores a organizar, não é? Portanto, é um momento muito especial, muito, muito especial para todas as pessoas que vão assistir, sem dúvida, em que eles nos mostram o quanto excepcionais eles são. E tornam, só quem assiste eu acho é que consegue, no fundo, descrever, porque é uma coisa que se sente. Portanto, tem muita qualidade, não nos podemos esquecer que isto é o curso básico de música, até ao 9º ano, não estamos a falar no ensino secundário da música, é o curso básico de música, e portanto a qualidade com que eles se apresentam nesta orquestra, a articulação com os convidados, porque no fundo eles estão a tocar com artistas, convidados que vão cantar enquanto eles tocam, é de facto mostrado um trabalho que é feito com eles extraordinário.
E gratificante.
E gratificante. E eles têm um dom que é mostrar isto, sem dúvida nenhuma. Portanto, isto envolve muitos alunos em palco, acho que eram cerca de 200 alunos. Temos ex-alunos que vêm tocar, vêm aos ensaios e que tocam também na orquestra nesse dia. Os professores, portanto, os mais pequeninos que ainda não tocam em orquestra, mas vão participam nesse dia no coro. Portanto, envolve muitos recursos humanos, muitas horas de
ensaio,
de ensaios, mas depois lá está. Quem passa por isto, que sai dali...
De coração cheio.
De coração cheio, não é? E eles que passam por isto... Ao longo dos 5 anos que percorrem o curso básico de música, não há dúvida que vão desenvolver formas de estar, concentração, claro. Saber estar em palco, saber esperar pela minha vez de falar, o saber tanta coisa que lhes vai depois fazer muita diferença e depois quando entrarem até no mercado de trabalho. Há competências que se vão desenvolvendo nestas idades que depois
mais tarde
têm a sua... estão lá. Portanto... é diferente de não passarmos por uma experiência destas, sem dúvida.
Pois, realmente. E a receptividade das pessoas, de quem assiste, por exemplo, a este concerto,
é muito grande.
O feedback é sempre muito bom, não é?
Tem que ir assistir.
A Luísa teve quase, não é? Pois não pôde.
Por acaso não pôde à última da hora, mas.
Tem que ir então para o ano.
Está combinado.
Acho que é um momento que vale a pena.
Está combinado.
Eu sei que o seu tempo também já não é muito, também não queremos prender muito mais, mas gostávamos só de fazer uma última pergunta, que nem é bem uma pergunta. Gostávamos que nos deixasse uma mensagem sobre, pronto, uma mensagem à nossa comunidade e aos nossos ouvintes sobre o papel que todos podemos ter no apoio e estas parcerias.
Sim, já nos falou como é desenvolver todo este percurso, desenvolver estas competências pessoais, até sociais, como é tão importante, para além do currículo, que é fundamental, mas como é que, para além daquelas pessoas que estão diretamente inseridas em todo este processo que é da escola, falou-me há pouco também das parcerias, mas também o cidadão comum. Papel que todos nós podemos ter aqui.
Portanto, o recurso da comunidade, não é? Portanto,
exatamente.
É muito importante para nós. E nós aqui no SED, na Nova Espereira, temos, de facto, tido ao longo dos anos, tem sido um projeto de anos, não começou agora, é um projeto que já vem de alguns anos. Temos várias parcerias aqui à volta, portanto... Os nossos alunos vão muito aqui ao Teatro Luca, como lhe dizia, o Museu de Arte Contemporânea também. Entramos num projeto também que é com a Cultura com Impacto, que tem também um projeto ali no Casalinho da Ajuda e que também tem sido uns parceiros este ano extraordinários, que através da Escola de Dança da Jazz e temos 4 alunos bolseiros. E uma vez por semana alguns alunos de nossos estão a usufruir aqui também no INAP de uma aula de dança. Portanto, procuramos aqui em várias áreas
estabelecer pontos, parcerias.
E portanto penso que é por aí também que temos que ir caminhando
e ir explorando,
irmos melhorando
sim,
algumas como é que eu ia explicar isto, algumas soluções que temos, como por exemplo os alunos do primeiro ciclo têm aqui depois algumas atividades, projetos de complemento curricular fora a seguir às aulas. Penso que esses recursos da comunidade podiam-nos nessas horas fora do tempo letivo se calhar também nos dar aqui um suporte que lhes pudéssemos também fornecer outro tipo de atividades. Tudo o que a comunidade de facto nos puder dar como mais-valia para aquilo que nós estamos aqui a desenvolver, sobretudo em horas que não são com horas letivas, sempre ser com professores, seria sempre ótimo de receber.
E quantos alunos é que...
Diz.
Quantos alunos é que têm aqui?
Nós temos à volta de 520 alunos este ano. E como eu já agora aproveitando, nós temos então, como eu estava a dizer, desde os 3 anos ao 12º ano profissional. E temos 7 turmas do pré-escolar.
7 turmas?
7 turmas
são
do pré-escolar.
Muitas.
E todos os anos abrimos vagas para o nosso pré-escolar. E portanto, também se quer aqui aproveitar para divulgar, porque aqui na zona nós estamos muito bem situados, a nossa escola está muito bem organizada, o nosso pré-escolar está localizado na escola num sítio muito virado para o exterior também. Portanto, todas as salas têm saída para o exterior, um sítio ótimo para eles brincarem. São turmas de 3, 4 e 5 anos, trabalham em metodologia também de projeto. E aproveitar agora também esta oportunidade momento. Vossa, porque eu penso que nem todas as pessoas aqui da zona se calhar nos conhecem, que estão abertas as nossas inscrições. Se nos quiserem vir conhecer, temos muito gosto em mostrar as instalações para verem como é que nós funcionamos, falarmos do nosso projeto de socioeducativos e depois ao longo a partir do pré-escolar também vamos tendo algumas vagas, já não são tantas, mas vamos tendo algumas vagas, tal como para o quinto ano, quer do curso básico de música, quer do curso básico de teatro. Depois temos também o curso de técnico de pastelaria e padaria, que também trabalhamos com uma empresa mentora, que é por Atos, que nos dá bastante apoio, que é fantástica. Portanto, temos muito para vos dar a conhecer.
Eu essas iguarias já conheço.
Pois, eu também estava aqui a fazer sinal à Luísa, porque nós já podemos ter
a
vossa participação
ótimas.
Muito
ótimas, e é um percurso também de ensino profissional que dá licença, que ficam com dupla certificação 12º ano e com uma carteira de profissional, muitos deles que saem com contratos de trabalho e venham-nos conhecer.
Exato, fica aqui.
Eu estou com pena de não ter idade para ser aluno, porque estou cheia de vontade de ser aluna desta casa.
É verdade. É? E os nossos ouvintes também vão agora ficar a saber, e ficaram agora a saber, que para quem não conhecia o Sede no Novas também
tem as portas abertas para vir conhecer. E venham conhecer também o projeto educativo do pré-escolar.
Muito obrigada, Ana, por ter estado connosco. Fátima, só dizer aqui uma coisa. Os nossos ouvintes estão aqui a ouvir alguns barulhos que normalmente não costumam ouvir no nosso programa.
Mas
esquecemos de referenciar que estamos em direto da sede.
Não, por acaso nós falamos disso. Nós dissemos é que estávamos aqui numa zona.
Sim, numa sala.
Numa zona que é perto das salas.
Não, é que vocês estão na zona do curso básico
de música. Estamos a ouvir os instrumentos e os ensaios.
Tem alguns que estão a ter aulas individuais de instrumento, mas ao mesmo tempo que alguns estão a ter aulas individuais de instrumento, outros estão a estudar. Nós temos umas salas próprias para eles fazerem o seu estudo individual aqui connosco.
Pois.
Portanto, estamos todos.
Não, mas eu estou a achar ótimo.
Pois é, temos aqui uma música
também, portanto.
É bem engraçado, bem interessante.
E agora vamos deixar um bocadinho a música daqui da escola e vamos passar a uma música diferente.
Que nós escolhemos.
Exato. E já não temos connosco a diretora, mas temos connosco o professor Eduardo. Olá, boa tarde.
Olá,
bem-vindo.
Boa tarde a todos.
E temos connosco também o Yuri. Quem é o Yuri?
Olá,
és tu,
boa
que
tarde.
Está aqui. Olá.
E o Patrick.
E temos o Patrick
boa
também.
Tarde.
Olá, Patrick. Nós vamos aqui conversar um bocadinho.
Vamos começar aqui com o professor.
Vamos começar com o professor, sim. E depois vamos ter uma conversa em que
podem,
os alunos também podem...
Vocês vão intervir também, mas se calhar
podem
vamos,
falar.
Vamos chamar aqui à
é
conversa.
Verdade.
Isto porquê? Porque esta primeira parte, a conversa é assim uma coisa... Parece mais séria, assim, mais coisa de professor.
Pronto,
mas não, é um,
mas
um
não
tema
é, mas
que
não.
Eu acho que vos interessa também.
E a primeira pergunta que vamos fazer ao professor é que, quando falamos de IA na educação, estamos perante uma ameaça ou uma oportunidade?
Esta é uma grande pergunta.
Pois é.
Pois é,
começamos logo pelo tema quente, mais quente de todos. Portanto, em primeiro lugar, queria dar as boas-tardes aos nossos ouvintes e o meu agradecimento a vocês por estarem aqui connosco e por darem esta oportunidade de podermos divulgar também um pouco do nosso trabalho e daquilo que nós fazemos aqui no dia-a-dia. Portanto, em relação a esse tema, vocês começaram por explicar precisamente isso, que é um tema que divide muitas opiniões, não é? Vemos uma oportunidade, mas também vemos uma ameaça ao mesmo tempo. A minha opinião é que é uma oportunidade que pode ser trabalhada, como tudo na vida, como já no passado tivemos coisas que as pessoas olhavam e que pensavam, mas Jesus, que é isto agora que vai acontecer?
Vai desmoronar tudo.
Quando pensamos os irmãos Lumière no cinema, não é? Que toda
Sim.
a gente fugia quando via aquele comboio a vir. Portanto, isto tudo, os anos vão passando, as gerações vão mudando, mas vão sempre aparecendo coisas novas que, ao início, parecem ameaças, mas depois tornam-se oportunidades se forem bem trabalhadas, como é óbvio.
Como é que se diz? Ao princípio estranha-se, depois entranha-se.
Exatamente.
Entranha-se.
Exatamente.
Sim, mas essa parte que fala de se forem trabalhadas, se forem, enfim, se for debelando estas espécie de ameaças que vão
Sim.
surgindo, porque elas são reais, não é?
Exato.
E é fundamental, então, no aspecto das novas gerações, prepará-las para estas novas tecnologias, porque já cá estão há muito tempo agora,
já,
de repente nós começámos a falar mais sobre
Também
isto
é. É?
Exato, porque realmente quando nós olhamos para a inteligência artificial e para o seu potencial, aquilo que nós temos acesso da inteligência artificial é só aquela pontinha do iceberg, não é? Como nós vamos dizer. Ou seja,
mais.
Nós temos um acesso limitado à inteligência artificial, mas depois, por trás disto tudo, existem, e nós infelizmente sabemos que existem a nível de políticas mundiais, a nível de líderes mundiais, um controlo da inteligência artificial completamente diferente daquilo a que nós temos acesso. Não é? E daí eu dizer que é uma oportunidade para nós, povo comum, não é? Mas para quem está à frente, um líder de um país, de uma nação, pode se tornar realmente uma ameaça, não é?
É
e de acordo com aquilo que temos visto nos dias que correm, isto é um tema muito, muito, muito difícil de debater. Agora é muito mais fácil debater esse assunto direcionado para os alunos. Era aqui que eu queria chegar.
E por falar em alunos, contem-me lá, vocês usam a inteligência artificial ou não?
Eu uso.
Patrick, tu usas?
De vez em quando usamos para trabalhos.
E o que é?
Na TIC.
O que é que vocês costumam usar? Que plataforma?
ChatGPT, o Gamma, mais.
E vocês acham que isso vos tem ajudado? Isso ajuda-vos?
Eu acho que sim.
De certa forma?
Ajuda em alguns aspectos, mas em outros não. Se calhar...
Vocês vão confirmar se aquilo é mesmo assim ou não, o que ele diz?
Ou são daquelas pessoas que fazem uma pergunta, o chat responde
e vocês
depois
acreditam.
Fazem cópia.
É mais ou menos isso.
Mas acham que esse método é bom para trabalhar com o chat?
Não, eu acho que esse método é mau, porque nós assim não aprendemos nada. Mas hoje em dia é o que se tem usado mais pelos alunos e pelas escolas todas. Hoje em dia é que nós mais ou menos usamos isso sempre.
Vocês sentem que podem usar e que a própria escola vos ajuda a usar isso, é isso?
Sim, é mais ou menos isso.
E o que é que tu achas?
Patrick. Coitado, ele estava ali um bocado aflito a tossir.
Já passou.
Tu também costumas
usar? Concordas?
Discordas daquilo
que o Yuri disse? É mais para despachar os trabalhos.
Aí é para despachar os trabalhos. O que é que isso quer dizer, despachar os trabalhos?
Para ser mais rápido, para não ter que estar até a ter...
Mas vocês sabem que, e há até um termo que está aqui muito divulgado, vocês sabem que estes chats alucinam, quer dizer, inventam coisas. Às vezes não é bem verdade aquilo que é devolvido.
E às vezes também vem em brasileiro, às vezes, algumas
vezes. Ah, partes. Isso é outra coisa muito importante.
Às vezes também nem sempre vem em português.
Não vem em português de Portugal, vem em português do Brasil. Mas a informação que é devolvida às vezes não está correta.
Não está correta.
Porque o chat funciona de uma maneira engraçada, porque quando há lacunas na informação, ele preenche com coisas que inventou, só para fazer sentido. Sabem disso?
Não sabia, por acaso.
Ah, mas isso é muito importante.
Olha, já aprenderam. Já vamos.
E por isso é que é muito importante ir checar a informação. E sobretudo, eu não sei se o professor Eduardo concorda, sobretudo é muito importante que se saiba minimamente do tema, não é?
Exato. Ou seja, é
mas tenha conhecimento do tema em
minimamente,
que estamos a...
É fundamental sabermos ao menos o mínimo dos mínimos daquilo que estamos a tratar, não é?
Pois.
Agora, em relação ao que eles estão a dizer dos trabalhos, eu também faço aqui uma analogia um bocadinho à nossa. Nós somos uma geração assim, um bocadinho mais para trás deles, e quem nunca fez as palavras cruzadas e consultou as soluções fim do livro,
pois,
não é?
Exato.
Porque aquela palavra.
Sim.
Portanto, fazendo esta analogia.
Eu tenho uma melhora. Uma tia do meu marido, quando a palavra não cabia, ela achava que era aquela palavra não cabia, fazia mais um quadradinho.
Ah, não, pronto,
sim, e punha a palavra.
Muito bom.
Portanto, é um bocado fazendo esta analogia. Portanto, quem ia fazer as palavras cruzadas tinha um conhecimento geral das coisas, mas havia sempre aquela palavra
para confirmar se era.
Não, e que às vezes era difícil.
Sim, era muito difícil ver sempre uma palavra.
Por isso era bom ir confirmar.
Ouvir
as soluções.
Exato.
Lá ver o que é que afinal que raio de palavra é esta.
Exato. Ou seja, era despachar, tal como o Patrick falou, nos despachar os trabalhos. Nós às vezes também ficávamos pendurados nas palavras cruzadas por uma ou duas palavras e para não deixar em branco, ora vamos lá despachar isto, vamos às soluções. Claro. Não é? Pronto. É um bocado isso.
Sim, mas aquele aspecto de saber minimamente do tema é fundamental. Porquê? Porque às vezes quando a devolução da informação que o chat dá não é correta, exato, se a pessoa não dominar minimamente o tema, não consegue perceber que o chat inventou. Não é?
Exato. E nós, enquanto professores de uma determinada disciplina, se estamos a trabalhar um determinado conceito ou conteúdo da matéria, em que pedimos um trabalho de pesquisa aos alunos, ou pedimos um trabalho deles mesmo sem ser de pesquisa, é lógico que ao corrigirmos um trabalho percebemos logo de onde vem aquele discurso.
De onde vem a informação, não?
De onde vem aquele discurso, não é? Porque não é desacreditar os alunos, mas lá está, nós começamos a perceber ali no meio do discurso que há ali uma falta de coerência, às vezes. Ou seja, o discurso não é claro, não vai. Quando nós perguntamos o que é que entendes por isto,
ele não consegue responder.
E não consegue, às vezes, responder de uma forma concisa, como nós esperamos, e percebemos que aquelas voltas que aparecem no texto, ok, só aqui há qualquer coisa estranha.
Às vezes ajuda, por exemplo, já tens um texto que é muito comprido e pedes para resumir. Às vezes isso é bom e é uma ferramenta.
Mesmo assim é preciso ter cuidado.
Sim, é preciso ter cuidado, mas ajuda mais nisso e aí é mais fiável do que...
Sim.
Estás a pedir uma informação de novo, não é?
Aliás, nós hoje em dia, se formos pesquisar ao Google qualquer coisa, por exemplo... um restaurante, ou uma determinada coisa, qualquer assunto, ele antes de nos devolver um site ou uma indicação, ele dá-nos logo a informação gerada por inteligência artificial.
Pois é,
é a primeira coisa que aparece logo. Depois nós poderemos ir à procura realmente, mas há pessoas que podem ficar só por ali, pelo aquele discurso que ele dá logo da parte da inteligência artificial. Portanto, isto já acontece diariamente,
claro,
no nosso dia a dia.
Portanto, proibir não dá.
Não, proibir nunca irá dar, porque é uma ferramenta que está ao alcance de toda a gente neste momento. Há ferramentas, como vocês falaram há bocado, ferramentas que são pagas, anuidades, mensalidades, para se poder utilizar os softwares, e há outras que são livres, de utilização livre. Portanto, é uma coisa que está disponível. Qualquer pessoa que tenha literacia, um bocadinho de literacia a nível informático e tecnológico, que pode aceder a essas aplicações e pode utilizá-las de acordo com as suas capacidades e com os fins que lhes quer destinar.
Isto também do ir ao ChatGPT, ou de antes íamos ao Google, fazíamos as cópias, não era?
Exato, exato.
E isto
antes
não permite as pessoas
à biblioteca,
sim,
não é?
Está bem. Mas já não nos permitia fazer assim, e permitia-nos também fazer nos resumos, mas não muito pensar pela nossa cabeça. E pronto, e agora aquilo é muito mais fácil, não é?
Sim, é isso, é facilita, mas isso, pronto, isso, como falava há pouco, isto tem sempre, há sempre um lado bom,
bom e um lado mau.
E um lado mau, não é?
É isso.
E o lado mau nesse aspecto é, por vezes, aqui porque facilita, porque nos poupa tempo, acaba por nos tornar, eu não quero dizer preguiçosos a pensar, não era isso que eu queria dizer, mas este uso, se calhar às vezes um pouco excessivo, da inteligência artificial ou pode levar a que haja menos pensamento crítico, há impacto na própria aprendizagem. Aliás, já aflorámos aqui esse aspecto, não é?
Sim. O grande problema é esse, é depois tornarmos dependentes, de uma certa forma, daquelas respostas da inteligência artificial.
Porque já nem perdemos tempo para pensar, já nem paramos para pensar, é mais fácil, não é?
É muito mais rápido. E hoje em dia a sociedade atual rege por isto, que é a rapidez da informação.
É o imediato, não é?
O imediato. Eu estou-me a lembrar, quando eu era criança, e que queria uma determinada coisa, uma prenda dos meus pais, para alguma coisa, portanto, eu tinha que esperar. Tinha que esperar porque às vezes não havia disponível, era encomendar, aquilo demorava a chegar, não é? Hoje em dia não, hoje em dia nós nem é preciso ligar um computador, é só chegar no telefone, carregar com o dedo e já está.
Pois, anda no nosso bolso.
É imediato. Exato.
E acha que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta educativa válida? Ou...
Sim. Eu acho que pode ser trabalhada.
Em que condições é que...
Ou seja, lá está, nós podemos trabalhar com os alunos primeiro, e eu vou falar agora um bocadinho da minha experiência pessoal, principalmente com estes dois alunos que aqui estão, o Patrick e o Yuri, pertencem à turma do 9A, em que eu, antes de começar a aflorar o tema da inteligência artificial com eles, comecei a aflorar o tema das redes sociais, e como eu sou professor de educação musical, a parte da música que aparece nas redes sociais e tudo mais, e depois fiz a preparação para a inteligência artificial, e antes deles saberem um bocado sobre isto da inteligência artificial na música, eu mostrei-lhes exemplos. Exemplos muito práticos de artistas que já temos no YouTube, por exemplo, de música de toda ela construída por inteligência artificial. Eles não, ou seja, eu meti-lhes áudios, eu meti-lhes vídeos para eles visualizarem, e perguntei-lhes: gostam desta música? Gostaram deste artista? Etc. E sem antes lhes explicar
que aquilo era inteligência artificial.
E eu acho que este processo, sendo feito, acho que sim, que é uma ferramenta boa para depois explicarmos: ok, vocês também podem fazer isto, mas se seguirem este processo. Ok? É um bocado por aqui.
Vocês concordam com o que o professor disse?
Vocês perceberam logo que aquilo era inteligência artificial ou não?
Não.
Não é fácil.
Nós pensávamos que aquilo era uma cantora mesmo, que estava
pois.
A cantar. Aquilo é igualzinho.
É bem feito.
Bem feito, muito bem feito.
Engana.
É verdade. Mas pronto.
Aqui há tempos também mostraram-me um vídeo de umas músicas e de um cantor. O senhor é cantor, mas descobriu a inteligência artificial e produziu no YouTube, acho que era no YouTube, produziu ali uma série de vídeos e de músicas com a ajuda desta ferramenta. O que era engraçado era que, vamos assumir, ou sabemos que é sempre a mesma pessoa, é sempre um rapaz, um homem, só que cada música tinha uma voz diferente e a pessoa que aparecia no vídeo também
era
não
diferente.
Era exatamente igual. Mas que se não contarmos antes, se ninguém contar a ninguém e os vídeos forem passados em separado, até tem alguma... Eram engraçadas as músicas, não eram assim uma coisa hiper bem fantasticamente produzida e de hiper extraordinária qualidade, mas pronto, dá para consumir. O que é extraordinário é que a partida era da mesma pessoa sempre. Mas nos vídeos ela às vezes parecia...
Outra pessoa.
Outra pessoa.
Vocês têm redes sociais?
Temos.
Sim. E usam?
E a Zon também. Vocês sabem distinguir quando estão, por exemplo, no Instagram ou assim, um vídeo que seja
manipulado
ou não? Ou o que vocês
depende,
acham?
Tem vídeos que da ciência artificial que repara-se porque a pessoa faz mal e
é muito óbvio.
Pois, é muito óbvio, mas tem uns que não.
Não dá para perceber,
que
está
que
lá
não,
dá
conta, não.
Está lá no limite. E esse é que é o perigo.
Não se percebe.
E vocês já conseguem perceber a evolução? Porque eu acho que aqui há um. Não há tanto tempo atrás, aqueles vídeos que apareciam, ou as imagens, tinham assim uns erros, por exemplo. As pessoas apareciam, ou até nas fotografias, nas imagens, as pessoas apareciam com 6 dedos, ou o coelho tinha 3 orelhas, e agora isto já não acontece, pois não?
Não.
Está a melhorar exponencialmente, está cada vez mais parecido com o real. Portanto, às tantas, às vezes, a gente já não, não é?
Sim.
Já não conseguimos...
Distinguir.
Distinguir. E vocês acham que isso é bom?
Não, eu acho que isso é mau. Para a nossa sociedade.
Pode ser bom como pode ser mau.
Pois, tem sempre os dois lados, não é?
Uhum.
Tem sempre as vantagens e as desvantagens.
Que desvantagens é que vocês acham que tem?
Fazerem-se passar por outras pessoas,
por exemplo.
Eu acho muito pelos fake news também, pelas notícias também que mandam.
Depois uma pessoa acredita
e... Não, é que parece que
eu
é
às
pessoa...
vezes ponho no telemóvel. Olha, já viste isto, não sei o quê, os meus filhos. Ah, mas isso é fake. Não,
mas não
é.
Parece, não é?
Parece real. Ah, sério. Mas não sei distinguir.
Mas que realmente cada vez é mais difícil a gente conseguir distinguir o que é verdade do que não é, não é? Porque está a ficar cada vez mais perfeito.
Sim.
Agora, quando foi... A campanha eleitoral, apareciam muitos vídeos dos políticos a dizer, a fazer coisas e às tantas nem eram... Não eram eles.
Não eram eles.
Mas estavam iguais, não estavam?
Uhum.
E por falar nisso, professor, também, consegue-se distinguir onde é que começa e onde é que acaba esse plágio?
Pois isso é uma questão
quando
ética muito forte.
Pronto, está.
Na música, então, põe-se esta questão que é realmente até que ponto é que vamos aos direitos de autor de uma música, uma canção, pode ser instrumental só, pode ser cantada, criada por inteligência artificial, porque... Ou seja, e se me permitem aqui mais uma analogia,
permitimos,
que eu gosto,
certeza.
Porque eu nas minhas aulas eu com eles faço exatamente o mesmo, que é dar analogias práticas do dia-a-dia.
Sim.
Por exemplo, eu convido-as a vocês para virem à minha casa comer um bacalhau com natas, que eu digo que sou um cozinheiro fabuloso. E vocês vão lá à casa e comem aquele bacalhau com natas, deliciam-se e dizem, pá, realmente, isto estava maravilhoso, e vão-se embora. Só que aquele bacalhau com natas não fui eu que fiz. Eu fui ao restaurante ao lado,
comprei
e a cozinheira do restaurante cozinha aquilo fabulosamente.
Eu
e
só pus
para
na
casa,
minha travessa lá
só
de casa.
Pus e disse que tinha feito e conheci o
três horas na cozinha, trabalhão que me deu.
Foi assim dificílimo. E depois, passado 2 ou 3 dias, bate-me assim um peso na consciência e eu digo assim, epá, eu não consigo continuar com esta mentira. Eu vou-lhe dizer a verdade. E chego ao pé de vocês e digo, olha, aquele bacalhau com natas que vocês comeram... Era muito bom, mas não fui eu que o fiz. Pronto, e vocês podem, com essa informação, podem ficar chateadas, podem ficar desiludidas, mas a questão que eu vos coloco agora a vocês é esta. Vocês, a partir do momento que essa informação convosco, que não fui eu que fiz o bacalhau com natas, e foi a cozinheira do restaurante, vocês vão mudar de opinião em relação ao produto final, ao bacalhau com natas, e dizer, afinal não era grande coisa. Não vão, pois
não. Não vamos.
Pois, exatamente. Então, na música é a mesma coisa. Portanto, se eu ouço uma música criada por inteligência artificial, e eu não sei que é criada por inteligência artificial, eu ouço a música e digo, epá, eu adoro esta música. E ouço aquilo vezes, sem conta. E depois, passado uma semana ou duas, venho a descobrir que aquilo foi criado por inteligência artificial. Eu não vou ficar
de gostar,
desiludido. Exatamente, não vou mudar de opinião, não vou ficar desiludido com o produto. Posso ficar desiludido com o processo, mas com o produto não.
Claro.
Eu de repente não vou dizer, vou deixar de ouvir a música só porque
é inteligência artificial.
Portanto, há esta questão dos direitos de autor, como estávamos a falar há bocado, mas também há
a questão
do gosto
também.
E do género musical que a pessoa gosta e gostar daquela canção. Porque no fundo, se a pessoa gosta, depois fica aqui esta dúvida: será que interessa à pessoa saber que é feito por inteligência artificial? Será que a pessoa, depois com essa informação, vai mudar de opinião ou vai deixar de consumir? Passa um bocado por isto também.
Sim, mas repare, mas está aqui, mas subestás aqui uma coisa muito importante, que é a questão ética, não é?
Exato,
créditos a quem merece.
Exatamente. É. Que era aquela
não vamos que dizer que o produto deixou de ser bom só porque foi produzido pela inteligência artificial e não pela inteligência humana, mas créditos a quem merece. Não é?
Exatamente.
Então não vamos dizer, não vamos ou deixar omisso ou dizer que foi um humano quando foi a inteligência artificial.
Exato.
Portanto, é importante pôr lá produzido pela inteligência artificial.
Exatamente. E há aqui uma questão também que nós, e esta questão também ficou sempre assim um bocado no ar, que é aquela questão entre os músicos. Um DJ é músico ou não é?
Porque quando nós podemos misturas dizer, e arranjos,
o DJ, há pessoas que têm esta opinião. Não, o DJ carrega no play e se ele esquece da pen em casa, não há espetáculo. E há outras pessoas que têm a opinião que não, ele tem o trabalho de, ele tem conhecimentos musicais suficientes para conseguir
criar um repertório,
aquelas músicas, a playlist, de forma a aquilo bater tudo certo, com a pulsação certa e tudo mais, com os memes, manter o mesmo género musical. E lá está, e os direitos de autor aqui do DJ, há DJs com criações próprias e há outros que fazem aqueles mixes com músicas
já
não
existentes.
É? Ou seja, quando isto começou a acontecer, também foi criado um sistema para os direitos autorais, para os DJs, para os compositores, os autores, os letristas, etc. Isto está tudo regulado na Sociedade Portuguesa de Autores. E agora, em relação à inteligência artificial, acho que vamos ter que entrar numa era de legislação que comece a legislar tudo isto. Ou seja, a perceber que é criado por inteligência artificial. Sim, senhora, mas quem criou? A pessoa teve o crédito de, por exemplo, criar uma letra para depois, com a inteligência artificial, transformar aquilo numa canção. Ou o contrário, criar um excerto da música e depois a inteligência artificial fazer o resto. Pronto, passa um bocado por aqui como é que isto depois no futuro será legislado e será tratado a nível da legislação pelas entidades competentes.
Voltando aqui um bocadinho atrás, nós queríamos saber, na sua opinião, em termos desta forma de avaliar o trabalho que os alunos desenvolvem, se este modelo de avaliação que temos tido até agora se pode manter exatamente igual neste novo mundo, com a presença cada vez tão grande, tão maior da inteligência artificial.
Exato. Não, isto
temos que mudar também
este. Terão que haver adaptações, como é lógico, terão que haver adaptações, porque lá está o ensino está em constante mudança. Nós próprios, enquanto professores, eu sou professor na Casa Pia há 20 anos, quando comecei a dar aulas na Casa Pia era uma coisa, e aliás eu também fui aluno da Casa Pia de Lisboa, e quando era aluno eu tinha os professores que tinham uma forma de ensinar e de passar as matérias, os conteúdos, os conceitos, e depois quando me tornei professor há 20 anos atrás eu tinha uma forma de dar as minhas aulas, para atingir um determinado objetivo, fazia determinado tipo de atividades, e hoje em dia já faço coisas completamente diferentes. E como ainda sou um rapazinho novo, ainda me faltam muitos anos, daqui por 20
também
anos
há de ser diferente.
Vai ser, já está
lógico,
completamente
lógico,
diferente.
E temos que ter essa capacidade de nos adaptar. Tudo, ou seja, o sistema de avaliação, e não só o sistema de avaliação, mas a prática letiva também tem que ser adaptada a estes.
Há universidades que já dão mesmo essas ferramentas para os alunos.
Sim. É? Aliás, eu com o Patrick e o Yuri e a turma do Anuá, eu forneci-lhes, depois de toda a contextualização, forneci-lhes ferramentas para eles trabalharem e começarem a fazer as criações das suas próprias músicas, que é neste ponto que estamos na nossa disciplina de música, que eles estão a começar a explorar os softwares para começar a fazer as suas próprias criações.
E acha que eles devem declarar isso? Dizem, eu fiz isto em inteligência artificial, ou não dizem?
Não, dizem porque, aliás, é um processo que nós estamos a fazer até em sala de aula. Eles vão mostrar, vamos calendarizar pelos poderem cada um mostrar aquilo que fez dos seus trabalhos. Portanto, não vai ser uma avaliação que eu vou avaliar a dizer isto está bom ou isto não está bom. Não, é uma avaliação no sentido de perceber se eles realmente conseguiram usar a ferramenta e chegaram àquele produto final que eu queria que eles chegassem.
Vocês acham bom isto? Vocês gostam de trabalhar com a inteligência artificial ou não?
Sim. Epá, esta aplicação que o senhor nos ensinou e nos deu, acho que é fixe, porque conseguimos criar músicas que nós, pronto, nunca...
Vocês podem fazer a letra e pedir uma música e ela faz,
e
não é?
Faz,
ou vice-versa.
Ou ao contrário também.
É igual, dá para. Ele faz tudo ali. Metemos a letra e ele mete.
Então, se vocês disserem. Tem esta ideia de. Sei lá, de um tema para uma letra. Faz lá aí uma letra.
E faz. Qual é essa aplicação?
É o Suno.
Suno? S-U-N-O.
Suno. Tenho aqui, eu gostava que fizesse aí uma letra para. Sobre. Sei lá, sobre. Sobre a primavera.
Ele faz. Música sobre a primavera, ele faz.
E depois diz, agora arranjei uma musicazinha que vá aqui bem. Uma coisa que seja aqui na, mais jazz, mais reggae, mais depois podes escolher
o estilo de música.
Uhum, temos que escolher, é só dizer, faça-me...
Tratas por tu ou por você?
Por tu, é tocar tu lá, olha.
Eu às vezes me queria um rap e ele faz ali um rap, ou uma música assim mais relaxada e ele cria. Ali as músicas que nós queremos.
Depois tu vais dizendo, olha, não gosto desta parte, substitui.
Sim, e eu vais digo estando. Que é para ele substituir e ele troca a letra e ainda fica melhor como eu quero, não é?
E tu, Patrick, já fizeste isso também? Já tentaste?
Também.
E correu bem?
Sim.
Gostaste da versão final?
Sim, gostei.
E depois elogiaste-o ou não?
Não, não é preciso.
Claro.
Não é preciso, não é preciso.
Mas quando ele às vezes faz coisas que tu não queres, ele pede desculpa ou diz, ah, desculpa lá, não é, já percebi o que é que queres, então eu vou, não é?
Ou não?
Ou não? Ou esse não é daqueles que pedem desculpa?
Esse só faz a música.
Não.
Pronto. Este é mais pragmático. É porque há uns que quando dizem, bem, não é nada disso, não foi nada disso que eu te pedi. Ele diz, peço desculpa, não entendi bem, vamos agora. É, há uns que são assim muito delicados, mas são assim mais bem educados. Esse não, esse é mais pragmático. Limita-se a executar aquilo que se lhe pede e pronto. Só faz muito bem. Para que conversa?
Se gostas, gostas, se não gostas, não gostas. Fazes outra vez.
Lá, o que é que queres que eu faça? Uhum. Não é? Uhum.
Aliás, se me permitem, nós fizemos um projeto, Turma do Nono A, para criar uma canção. Para um evento que houve aqui na Junta de Freguesia de Belém, no Centro Social de Belém, que foi o evento Dar Voz às Crianças. Foi uma assembleia.
A Assembleia das Crianças, assembleia das eu crianças. Estava lá.
Pronto. E nós juntámos um grupo, porque nós temos o coro da Casa Pia de Lisboa, que é composto por alunos dos vários sedes da Casa Pia de Lisboa, e depois juntam-se todos para as atuações que existem do coro. Mas neste caso em especial, como era uma atividade aqui na Freguesia de Belém, embora também tivéssemos o sede Jacó Rodrigues Pereira aqui na zona do Restelo, pediram-nos a nós para levar um grupinho de alunos para cantar uma canção para dar início à assembleia. E eu reuni os nossos 8 alunos do coro aqui do sede Nuno Alves e 2 alunos de cada turma da pré-escolar, com 5 anos de idade, para cantarem uma canção para apresentar nessa assembleia. E a canção que eles apresentaram foi precisamente uma canção criada em sala de aula comigo e com os alunos da turma do Nono A, que eu desafiei-os. Eu disse-lhes, olha, temos isto para fazer. Pronto. E agora como é que fazemos isto? Não é? Abrimos a aplicação do Sun, que é uma aplicação, passa um bocado a publicidade, não é? Mas tem que ser.
É uma
aplicação de uso livre, exatamente. E eu mostrei-lhes primeiro o processo, como é que eu poderia criar uma música, duas instruções, que era assim, com o estilo musical tal, com um acompanhamento X, etc. Então, pronto. Eles começaram a ver o que saía dali. Primeiro foram eles que deram as sugestões dos géneros musicais, os temas. O primeiro acho que foi do aquecimento global, uma coisa assim. Pronto. E eles adoraram aquilo logo ao início. Eu nunca os vi tão entusiasmados mal de música como aquela. Pronto.
Foi? Foi mesmo.
Pronto. É verdade. E depois eu dei-lhes este desafio e disse, como é que nós vamos construir uma canção para eles poderem cantar? Pronto, e depois vieram uns temas à tona, que era o tema principal, Dar Voz às Crianças, e a música precisamente tem esse, no refrão, esse lema, Dar Voz às Crianças, e com pequenos aspectos que as crianças gostam do pré-escolar e do primeiro ciclo, gostam mais de fazer na escola. Falar muito, brincar.
Aí havia uns tão fofos que estavam logo ali à frente, era o mesmo.
Portanto, que esta canção que eles cantaram teve os créditos dos nossos alunos do Nono A, do sede Nuno Alves Pereira, do ano letivo 2025-26. Exato. 26. Já estava a pensar no ano frente.
Não é 26, já está na próxima.
25-26. Portanto, fica-lhes os créditos também, porque foram eles que participaram, de uma certa forma, criado por inteligência artificial. Fique sempre bem claro isto. Foi a mensagem que eu passei até no início, antes de cantarmos a canção. Mas o processo da criação partiu principalmente da turma do Nono A, depois com o meu toquezinho de ajuda, lógico, mas principalmente das ideias que veio da turma, dos colegas que também participaram e pronto.
Portanto, o mérito é deles.
É sim, senhor.
Yuri e Patrick, querem-nos falar sobre como foi fazer este trabalho?
Essa é a vossa experiência.
Quem é que quer começar?
Acho que foi uma experiência nova. Gostámos bastante de usar esta aplicação porque foi nova para nós, né? Porque nós nunca tínhamos visto e também porque Às vezes eu vejo assim vídeos no Instagram ou no TikTok, que também há cantores assim muito famosos que têm vezes que usam assistência artificial, metem tipo, não são eles que cantam, metem a letra e metem só a voz deles, e nós às vezes também pensamos que são eles, mas
não são.
Não são. Ao contrário, não são. E é mais baseado nisto. Eu acho que é.
Mas construir com estas indicações, como o professor estava a dizer que vocês fizeram, isso foi, o que é que vocês sentiram?
Foi a turma toda?
Foi
toda.
Todos em conjunto?
Todos em conjunto, acho que até foi bom porque nós fizemos todos juntos. Eu nem sei o que dizer, acho que foi.
Mas gostaram?
Cada um
gostava. Alegres quando ouvimos
o resultado esta, final.
Foi bom, acho
foi
que
foi giro ver aquilo a crescer.
A evolução. A
crescer. Não é? E depois sair um produto tão engraçado. Vocês estavam à espera que aquilo saísse tão bem?
Não,
porque foi as primeiras vezes que nós estávamos a usar, estávamos a treinar assim, a meter mais letras, mas no fim acho que correu tudo bem.
Vão usar mais vezes?
Sim.
Ainda usamos. Ainda usamos.
Muito bom. Então, nós já temos estado aqui a falar das questões de ética, enfim, que se calhar agora avaliar o trabalho dos alunos não pode ser feito da mesma maneira, por parte dos professores, temos que fazer aqui todos estes ajustes. Já falámos aqui sobre. Se calhar podemos ou não perder aqui este aspecto do pensamento crítico, que é muito importante, tornar-nos mais preguiçosos e deixarmos de pensar sobre as coisas e pormos a inteligência artificial a trabalhar para nós, o que também não é bom. Falávamos numa questão do plágio, não é, Luísa?
Do plágio, é verdade. Mas também gostávamos de saber, a nível de regras e orientações, o que é que o professor acha que devia existir nas escolas e universidades? Acha que devia haver regras em relação a isto?
Sim,
coisas
sim.
mais definidas, sim, mais clarificadas.
Logicamente, e lá está. Quanto mais cedo começarmos a trabalhar nisto, mais cedo conseguimos agarrar, digamos assim, esse problema do plágio e dos direitos de autor, porque lá está, eu posso considerar, enquanto professor, plágio um trabalho feito com recurso à inteligência artificial. Porque estou no meu direito de dizer isto não foi feito pelo aluno, isto é copiado, porque a inteligência artificial, no fundo, vai buscar a informação toda que reúne, e aquela informação veio de algum lado, não é? Uhum. Que já alguém introduziu lá, que já alguém teve aquele pensamento, aquela ideia sobre aquela matéria, não é? Portanto, eu posso considerar um plágio. Lá está, isto é um assunto muito, vai ter que ser muito bem debatido, vai ter que ser muito trabalhado pelos pedagogos, por quem está à frente, quem nos gera na educação, e começar a perceber também a nível de diretrizes europeias, por quem nos gerimos muito, começar a perceber como é que nós podemos começar logo desde o início a utilizar a ferramenta da inteligência artificial, sem que depois tenhamos este problema dos plágios, da questão dos direitos de autor, da questão do próprio aluno ser considerado um aluno, digamos assim, inferior em termos de pensamento crítico, porque recorreu à inteligência artificial. Isto vai ter que ser trabalhado.
Ou perdeu o hábito de pensar por si.
Exato. Isto vai ter que ser muito, como eu disse há bocado, muito bem legislado, muito bem tratado a nível de instâncias superiores, porque não é um assunto simples de resolver.
Pois.
Não vai ser nada fácil de resolver.
E o que é que, por onde é que acha que se deve começar? O que é mais urgente? É formar alunos ou formar professores em todo este processo?
Bem, neste momento estamos quase em pé de igualdade, porque nós
temos. É tudo novo, não é?
É tudo novo. Há professores que têm já conhecimento sobre como utilizar as ferramentas de inteligência artificial, e há outras pessoas que podem não ter. É como eu dizia, há pessoas que podem se negar e dizer: não, fundamentalista, não vou usar a inteligência artificial. Isto está no direito dele, dizer que não se enquadra nesse aspecto do ensino. E temos outros professores que podem dizer, tal como eu, que acho que é uma oportunidade, e dizer: vamos embora, vamos perceber melhor como é que isto funciona, vamos trabalhar mais, vamos pesquisar mais.
Vamos usar a parte boa.
Exatamente. Portanto, formar professores ou alunos, acho que a balança não pende para lado nenhum. A balança está bem equilibrada. É a minha opinião pessoal.
Tanto professores como alunos precisam repensar qual será o seu papel.
Sim, todos, aliás, todos nós cidadãos temos que ter formação, mesmo que seja muito básica, a nível da utilização das ferramentas.
Yuri e Patrick, vocês acham que a inteligência artificial pode ajudar, por exemplo, os alunos que têm mais dificuldades ou não? Ou acham que isso
sem
é...
ser estas plataformas que vos ajudam a compor uma canção, uma música, mas as no outras... resto da matéria, que tudo o que vocês têm mais para aprender?
Eu acho que sim. Achas? Aplicações também ajudam a estudar e essas coisas também.
Mas aí, se calhar voltávamos aqui um pouco àquilo que falávamos há bocadinho, que é perceber se aquela informação que a inteligência artificial te dá, te devolve, está certo ou não, não é?
Sim, mas para isso tem que se pesquisar em vários lados, não pode ser só num, para ter a certeza.
Já aconteceu com vocês?
Sim, concordo. É um bocado, lá está, quando nós íamos à biblioteca...
Tínhamos consultar vários livros.
Sim, exatamente, tínhamos consultar vários livros. Não podíamos, embora seja completamente diferente, porque nós quando abrimos um livro, a informação que lá está, acreditamos e temos que acreditar que aquela informação é fidedigna, não é? Portanto, confiávamos bastante naquela informação. Mas, no fundo, nós acabávamos por consultar outros
livros.
E, aliás, isto era-nos passado pelos próprios professores. Uhum. Os professores diziam-nos, vocês vão pesquisar isto neste livro.
Davam-nos a bibliografia.
Não era só num. Uhum. Portanto, lá está o tal processo que era feito pelos professores antes... dos alunos usarem esta história da bibliografia, de irem à procura aos livros na biblioteca ou onde quer que fosse. Portanto, eu concordo com eles, mas lá está, com este aspecto tem que haver o processo de
checar a informação.
Já vos aconteceu, por exemplo, darem uma matéria na aula que não perceberam e depois vão ao ChatGPT ou outra plataforma e ele explica? Sim. E vocês ficam a perceber ou não?
Percebem melhor quando é o professor a explicar?
Eu acho que sim.
Às vezes, quando o professor explica,
acho que é melhor. Ao meu ver,
é mais fácil aquilo que a inteligência artificial te diz?
Não,
ou que
não.
Ao contrário.
Que o professor, acho que
preferes.
Porque
porquê?
Eu acho que às vezes a inteligência artificial dá muitos erros. E às vezes diz coisas que
não são verdade.
Não são verdade e que está errado também. Principalmente em matemática. As contas, muito errado.
Não sabe fazer contas. Está a aprender ainda.
Acho. Tem contas que sabe, tem contas que não sabe. Acho que se baseia muito por isso.
Mas é verdade, nem tudo o que diz é certo. Uhum. Isso é uma verdade.
Então preferes estudar mais com um professor do que com um chat?
Acho que sim, acho que é mais preferível.
E achas que é fazer batota, por exemplo, usar isso para fazer uns trabalhos de casa?
Ou ajudar a resolver um exercício de matemática?
É batota ou não?
Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não.
Então. Pois, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não, porque se calhar às vezes pode ajudar a perceber o processo.
É um bocadinho batota, mas também ajuda, não é? Porque no fundo também vos está a ajudar a perceber e a fazer os trabalhos.
E a ter nota também.
Ah, pois.
Ter nota.
Sim, mas desde
depende, olha, o Patrick estava a dizer, depende como se usa, diz lá isso.
Porque uma coisa é para ajudar, para explicar, outra é fazer o trabalho todo.
Pois,
lá está.
Muito bem.
É,
ou seja, a inteligência artificial, se devolver o processo, nós podemos aprender com aquele processo e depois fazermos nós e fazer certo. Agora, se for só, lá está aquela história das soluções, não é? A gente ir procurar as soluções.
A última folha do livro para ver
o manual de matemática também, aquilo era difícil, deixa-me lá espreitar nas soluções. Mas o processo ficava para trás, não é?
Vocês acham que os professores devem ajudar com essa ferramenta, a usar-vos a inteligência artificial?
É importante.
Sim. Acho que sim.
Para vocês terem a noção, não é?
Sim, para usarem de forma correta. Não é?
Uhum.
E não se deixarem enganar pela inteligência artificial.
Pois.
Não é? Muito importante.
Exato.
Se calhar podemos fazer uma pequena pausa? Pode?
A Fátima não quer terminar.
Não quer ir embora, estou aqui numa conversa tão boa.
Fátima quer fazer uma pausazinha, uma musiquinha, pronto.
Só para respirar. Mas depois
e vamos continuar.
Voltar. Mas estamos quase no fim, infelizmente.
Two hours in advance. Slam the door high. I'm so sorry for your loss.
Só pra ela, deita luz na janela. Há uns da religião, outros ficam a fazer de vela.
E pode ser miragem que eu não chego perto. Então é tatuagem que apaga com o tempo.
Impossível de alcançar, tal como tu e a lua. Será a chave da paixão, ou a noite a cair na rua. Sei que é impossível de alcançar, tal como tu e a lua. Na nossa distância, em cada milha encontra mais uma esperança. Levanto o ponto só falar de ti. Todos os caminhos estão aqui. Até inventava um foguetão, guardava em segredo a localização. Lembro que a saudade não se tem em vão. Tal como tu e a lua, será a chave da paixão, ou a noite a cair na rua. Sei que é impossível de alcançar, tal como tu e a lua. Como tu e a lua.
Depois desta pequenina pausa musical, vamos convidar ou vamos lançar aqui um repto ao nosso professor. Que mensagem é que gostaria de deixar aos pais, aos alunos, aos educadores sobre todo este tema tão polémico que tivemos aqui a falar?
Bem, é a minha opinião, vale o que vale, mas...
Mas vale muito?
Vale muito.
Exato, claro, sim.
Para mim vale então... muito. A mensagem que eu quero deixar é, principalmente, que não vejam a inteligência artificial como uma ameaça.
Como um inimigo.
Exatamente. Que vejam a inteligência artificial como mais uma ferramenta.
Mais um recurso.
Mais um recurso que podemos utilizar. É lógico que vai ser melhorado ao longo dos anos e vai cada vez ser melhor. E depois, daqui por, sei lá, 20, 15, 20 anos, poderá aparecer uma coisa diferente ainda. Portanto, não temos que ver isto como uma ameaça. Nós temos que olhar para as coisas que temos disponíveis, tal como nós em casa. Temos eletrodomésticos que, ao início, aqueles aspiradores robô, por
Sim.
exemplo,
uhum.
aquilo podia meter medo. Então, mas ele agora vai andar para aí sozinho, vai-me derrubar as coisas, vai-me partir coisas, não é? Portanto, temos que olhar para as coisas como elas são e não ter medo, não é medo, mas não ter esse receio de será que vai ser mau, será que... Não.
Não ter receio da mudança.
Não ter receio da mudança, aceitar, até para os colegas, professores, educadoras, quem está no ensino, de olhar para isto com olhos de ver, olhar em frente, utilizar, ver isto como uma oportunidade, trabalhar, pesquisar muito, eu faço isso, ando sempre em cima da informação, tentar perceber.
Mas é difícil hoje em dia ter a informação toda, não é?
É cada vez está mais espalhada.
Pois.
E no fundo...
E há sempre coisas novas a aparecer.
Exatamente, porque é todos os dias, há programas, há softwares que são lançados num dia e eles têm uma versão que chamam-lhe a versão nightly. O que é que acontece? É atualizado durante a noite, um dia para o outro. Portanto, nós podemos estar a utilizar um software com a versão 3.1
da noite passada
e passam ali umas horas e no dia seguinte já a versão 3.11 ou 3.12. Portanto, isto é um mundo em constante mudança, cada vez mais tecnológico, e temos que assumi-lo como tal. Pois. Portanto, o meu conselho é que vejam isto como uma oportunidade, trabalhem com as aplicações, pesquisem, façam o seu trabalho de campo e utilizem-no da melhor forma possível, de uma forma honesta.
Ética.
Ética, com vontade de também nós próprios, utilizadores, conseguirmos melhorar as aplicações, porque hoje em dia quando utilizamos uma aplicação, a própria aplicação recolhe dados e está a aprender. Portanto, nós próprios podemos ensinar um bocadinho a inteligência artificial.
E geri-la. E vocês, Yuri, Patrick, qual é a mensagem que querem deixar?
Epá,
para quem está a ouvir.
Quero deixar uma mensagem que não acredito em tudo o que vejam da assistência artificial, porque notícias, fake news assim, pode gerar confusões, porque uma pessoa pode dizer aquilo, depois vai aquilo, depois diz outra. Pode gerar
confusões. Pode criar problemas.
Pode criar problemas. Como eu tinha dito, tem o lado bom e o lado mau. E acho que é isso.
E tu, Patrick?
Usar com responsabilidade.
Ora, muito bem.
É isso mesmo.
Usar com responsabilidade. Sim, senhora. Pronto, e vamos-nos despedir dos nossos convidados. Ficamos à espera do bacalhau com natas para a semana. Então,
exatamente.
Feito por inteligência artificial, um robô.
Exato, está combinado.
Nós não queremos saber quem é que fez.
Exatamente, não vamos
ouvir. Já sabemos que é muito bom.
Exato, vamos ao produto final diretamente.
Muito obrigada, professor Eduardo, por
estar
connosco. Yuri e Patrick, obrigada por terem estado aqui connosco, aqui no nosso programa no Olá Vizinho. E muita sorte para vocês nos estudos.
Obrigado.
Está bem?
Obrigado.
Obrigada. E vamos fechar, não é?
Hoje terá que ser. É verdade. Hoje percebemos que a inteligência artificial não é apenas uma questão tecnológica, mas educativa, ética e social. Não é verdade, Fátima?
Verdade. Repetimos aqui esta palavra ética muitas vezes, não é? Porque este aspecto é muito importante. Mas também nós percebemos aqui ao longo desta hora e meia, quase, que tivemos aqui, que proibir... Mais do que proibir, aliás, ou permitir, o desafio parece ser ensinar a pensar, a questionar e a usar a tecnologia com responsabilidade. Aliás, como o Patrick acabou de nos dizer
há pouco. E que a escola continua a ser um espaço de formação humana, não apenas de produção de resultados.
E com uma especial reconhecimento à Casa Pia, que realmente incorpora toda esta ideia, não é?
Que é verdade.
Uma escola que, para além de
uma
ser...
Uma referência.
É, para além de ser uma escola que ensina os alunos os currículos que é suposto aprenderem, é também uma escola que os forma para a vida, para a sociedade, que traz as famílias à escola, que é tão importante. Portanto, não podíamos ter escolhido melhor.
É verdade, mas isto não foi por acaso.
Pois não, pois não. E não é nunca por acaso. Não. E portanto, estamos aqui a chegar realmente ao fim de mais um Olavozinho. Esperamos que este programa vos tenha ajudado a esclarecer este tema que nos propusemos hoje e que foi:
a inteligência artificial na escola, ajuda ou risco? E já agora, só para relembrar, se hoje não teve a oportunidade de ouvir o nosso programa na íntegra, saiba que pode ouvi-lo em repetição depois da manhã, quinta-feira, às 13 horas.
Na hora de almoço.
É hora de almoço.
Quando estiver a comer almoçar, o bacalhau com natas.
Pronto, vamos ouvir o programa outra vez, está combinado, professor Eduardo, em sua casa, à 1 da tarde, quinta-feira. E pode ouvir o programa aqui na sua rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Como sempre foi, ótimo ter a vossa companhia, a companhia dos nossos convidados, e realmente podem estar connosco em breve para mais conversas e reflexões num próximo Olavozinho.
Então até ao próximo programa.
Olavozinho!
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 Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.